Houve aqui uma proposta que ficou por ser discutida e, portanto, eu acho que devíamos reabrir as votações só para este ponto e tem a ver com aquele ponto em que eu não dei a palavra à Sra. Deputada Sofia Matos. Não é que eu esteja arrependido de não lhe ter dado a palavra, não estou, mas foi para pôr cobro, enfim, àquela discussão que já estava a lastrar por todos nós, entre todos nós, e poderia não ter fim. Esta iniciativa é uma iniciativa do Sr. Deputado Duarte Alves e faz favor, tem a palavra para apresentar, para relembrar.
Sim, Sr. Presidente, perante as situações que ocorreram aqui na Comissão, aqui a preocupação é que a Comissão, uma Comissão de Inquérito, saiba quando entra um pedido, numa qualquer ordem, de levantamento de sigilo profissional. E saiba também a data em que há uma resposta a esse pedido. Nós não queremos saber a resposta, o conteúdo da resposta. Queremos é saber quando é que entrou a proposta, e o pedido, e quando é que veio a resposta. Que é para nós sabermos se as pessoas a quem solicitamos depoimento entregaram ou não o pedido. Não é? Temos essa informação. E por isso eu li a proposta, vou ler devagarinho para que todos possam... É nesse ponto...
543.
É
um acrescento, é isso?
Sim, pode ser visto como um acrescento, na nossa perspectiva.
A proposta é do PS.
Pode ser um acrescento, se for mais consensual. Recomenda-se uma alteração legislativa no sentido de que as ordens profissionais notifiquem à Assembleia da República sempre que recebam um pedido de levantamento de sigilo profissional no âmbito de uma solicitação de depoimento no inquérito parlamentar. E bem ainda, que informem da data de decisão sobre o mesmo.
Muito obrigado. Pergunto se há alguma objeção a esta redação. Não havendo objeção, vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. Portanto, aprovada por unanimidade. E fica o problema resolvido e os seus deputados da primeira comissão ficam então... desobrigados politicamente de apresentar alguma... Muito bem, terminadas então de facto agora as votações, vamos fazer aquilo que normalmente se designa por votação final global, que não é isso que a lei dos inquéritos parlamentares designa, não lhe dá designação nenhuma, mas obviamente essa votação tem que ser feita, não é? Votámos, fizemos a especialidade, votando artigo a artigo, agora vamos fazer a votação final global. E estamos todos preparados para isso. E eu pergunto, quem vota contra? PS vota contra. Senhores deputados.
Não há um período de intervenção, de debate?
Depois da votação. Depois da votação.
Primeiro quero fazer a votação, o sinal global e depois o debate.
Depois faz-se o debate.
Então eu preferia intervir primeiro, antes da votação, Sr. Presidente.
Antes da votação. Então faz-se o debate antes da votação? E não se faz depois?
Da nossa parte, assim, depois é uma declaração de voto, não é propriamente um debate, não é?
Sim.
Nós, sem prejuízo de virmos optar também por uma declaração de voto, queremos fazer uma intervenção política antes do debate. Antes da votação.
Quanto tempo é que acha que precisa?
Bom, para a minha intervenção, julgo que 5 minutos bastarão, mas
sim,
depois não sei se será necessário ter algum tempo para responder alguma intervenção que se siga.
Os tempos são 4 ou 3? São 10, 8, 6... Então vamos por aqui 8, 6, 5, 4, 3. Então fazemos uma grelha agora para o debate agora, que será PS e PSD 8 minutos, Bloco de Esquerda, PCP 6, CDS 5, PAN 4, Iniciativa Liberal 3. Tendo em conta o método de onde. Portanto, com esta grelha, que ainda não está ali, como é que se faz? Sim. 88 66 543. Muito bem. Estão os temas então marcados. Tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, esta intervenção prévia à votação final global, do nosso entender, faz todo sentido, porque algumas questões devem ficar clarificadas num último esforço. Primeiro, para reconhecer que os trabalhos do inquérito, no nosso entender, permitiram denunciar publicamente um conjunto de situações relacionadas com a gestão do BES, com a resolução, com a criação do novo banco, com a venda falhada, com a venda e com a gestão do novo banco, que ou não eram do conhecimento público ou estariam propriamente fora do alcance do escrutínio parlamentar. Une-nos alguns capítulos concretos deste relatório. Une-nos muito o capítulo dos grandes devedores no que diz respeito à censura, à exposição e à censura que os trabalhos do inquérito fizeram e que foi através deste inquérito parlamentar que os portugueses passaram a conhecer e a saber aquilo que, a forma como estes grandes devedores se relacionaram, como estabeleceram os seus negócios ao longo dos anos, quer com o BES, quer depois com a administração do novo banco. E desse ponto de vista, consideramos que foi um ganho. Como também consideramos que a forma como foi exposta a supervisão do Banco de Portugal na gestão do BES e na resolução do BES foi também um ganho deste inquérito parlamentar. Mas como dissemos hoje de manhã, apesar de considerarmos que os trabalhos do inquérito caminharam no sentido de servir o interesse público, as conclusões aprovadas neste inquérito não podemos dizer que cumprem na totalidade esse objetivo. Aliás, foram muitas as críticas e duras até ao relatório preliminar apresentado pelo deputado relator, sendo que a esmagadora maioria das suas propostas foram aprovadas. O próprio até acolheu, para além das propostas que apresentou, que eram de largas dezenas, como disse, foram esmagadoramente aprovadas, cerca de 90 propostas de todos os grupos parlamentares. Mas aquilo que se passou com a votação das propostas de conclusão relativa ao capítulo da venda, do nosso ponto de vista, revela-se da maior gravidade. Como dissemos, essas votações, que nem sempre deixaram o PS isolado, muitas das vezes o Partido Socialista não ficou isolado nessas votações, estivemos a conferir e teremos a oportunidade de dar esses exemplos, mas o que é certo é que essas conclusões que foram aprovadas não são conclusões puramente políticas, fazem parte de um julgamento político-partidário e não têm correspondência factual com aquilo que nós aprovamos, que foi o primeiro capítulo. Nós aprovamos aqui um capítulo que foi do apuramento dos factos. E quando olhamos para as conclusões da venda do novo banco, que quase todas elas querem responsabilizar o Governo, unicamente o Governo, pela venda e pela forma como a venda foi executada, esquecendo tudo o resto, fazendo a tábua rasa todas as outras responsabilidades, quer do Banco de Portugal, quer do momento da resolução, quer também das imposições da Direção-Geral da Concorrência, a forma como essas conclusões deixaram de ser conclusões de facto e passaram a ser conclusões políticas, de considerações políticas. E isso desvia-se do nosso entender por completo daquilo que deviam ser as conclusões aprovadas neste inquérito parlamentar, desviaram-se da linha factual. E algumas dessas conclusões, no nosso entender, são falsas. E nós não podemos fingir que estamos a votar, como votação final global, uma série de conclusões, onde, a certa altura, parte dessas conclusões são faltas, não têm adesão à realidade. Nós aprovamos uma conclusão, no capítulo da gestão do BES e da resolução, que diz que a resolução do BES, e passo a ler, revelou-se... Foi uma decisão que, pelas suas implicações, também responsabiliza o Governo. Uma decisão que representa uma fraude política, uma vez que foi dito aos portugueses que seria possível resolver o banco quanto com 4,9 mil milhões de euros, sabendo-se que o passivo da holding era superior a 12 mil milhões de euros. A separação entre um banco mau e um suposto banco bom, com a passagem de ativos tóxicos para o novo banco, está na origem das perdas suportadas pelos portugueses desde 2014. Esta Comissão aprovou esta conclusão e depois, mais à frente, no capítulo da venda do novo banco, faz conta que não concluiu que as perdas do novo banco têm todas elas a ver com a passagem da doença do BES para o novo banco, fingem que aquilo que se passa, que as perdas do novo banco não têm nada a ver com o quadro da criação do novo banco, que foi negociado entre o Banco de Portugal, o Governo na altura de Passos Coelho e a Direção-Geral da Concorrência, e põem a responsabilidade toda no Governo do Partido Socialista. Parece-nos que houve aqui uma intenção clara de um ataque partidário, aprovando, como disse há pouco, conclusões falsas, algumas conclusões falsas. Mas o delírio do combate político-partidário não se esgotou nisso, porque aprovar conclusões, e aqui o PS não ficou sozinho, teve outros partidos que não votaram a favor destas conclusões, mas foram aprovadas. O PSD a dizer que devia ter sido negociado, que o Governo devia ter negociado uma prorrogação do prazo de venda de novo banco, quando isso nem sequer fez parte, não foi tema deste inquérito parlamentar, e foi aprovado com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, e podemos até, podemos ter trazido e aprofundado este tema para o inquérito, e teríamos outra conclusão, como também é impressionante como é que o PSD acompanha esta conclusão do Bloco de Esquerda, que defende a nacionalização, a opção da nacionalização do novo banco, quando o PSD dá o voto favorável, uma conclusão defendendo que tinham de ser considerados cenários alternativos que melhor protegessem o interesse público, quando até o Tribunal de Contas reconheceu que a liquidação evitou um risco sistémico e a liquidação defendeu o interesse público. Este delírio na aprovação de determinadas conclusões, que uniu o Bloco de Esquerda a uma certa direita, acabaram por, do nosso ponto de vista, adulterar o espírito da linha factual deste relatório. São algumas conclusões que rompem a linha factual, são conclusões falsas que nós não podemos aceitar e, portanto, e basta confrontar aqui aquilo que foi a conclusão que há pouco li, que foi aprovada no capítulo da resolução e depois das conclusões, que são completamente divergentes, que responsabilizam e pretendem responsabilizar politicamente o anterior Governo sobre a venda e sobre a forma da venda, quando isso acaba por chocar com aquilo, não só com conclusões anteriores, como principalmente acaba por chocar com aquilo que todos queríamos, que era aprovar um relatório factual. E por isso consideramos que este relatório tem uma parte onde a verdade está prejudicada. Consideramos que o abandono da linha factual é um grave erro de comportamento de determinados grupos parlamentares, de determinados partidos. E, por conseguinte, o Partido Socialista não pode acompanhar este relatório nesta forma, deixando um apelo e deixando claro o seguinte: se estas conclusões de que falo não tivessem sido aprovadas, ou até, ainda há tempo, fossem retiradas das conclusões que vão ser agora votadas, certamente o Partido Socialista viabilizaria este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, realçar o trabalho positivo realizado pela Comissão de Inquérito, por todos os senhores deputados, pelo contributo que muitas entidades aqui deram e que permitiram, quer a nós, quer aos portugueses, saber mais daquilo que envolve o novo banco. Já não só na fase da resolução, mas depois na fase posterior, na alienação que acabou por não ocorrer, no processo de venda e a sua gestão. Essa é uma verdade que tem que ser realçada por todos. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, os deputados do grupo parlamentar do PSD referiram logo no primeiro dia e depois, quando apresentaram as suas propostas, o seguinte. Primeiro, nós estamos perante um relatório que, no nosso entender, estava enviesado, que visava contar uma narrativa, a narrativa do Partido Socialista, que não tinha o mínimo de veracidade. Tinha dois pesos e duas medidas, que procurava aligeirar tudo o que era a responsabilidade do Governo Socialista, procurando responsabilizar sempre o passado sobre aquilo que aconteceu. Referimos, na altura, que não nos revíamos neste relatório e que, por isso mesmo, iríamos apresentar propostas de alteração e que iríamos fazer depender do modo como essas propostas de alteração iam ser votadas a nossa votação final do mesmo. Se o relatório fosse votado como estava, o voto era contra. De forma clara, sem subterfúgios. O Partido Social Democrata e os seus deputados apresentaram cerca de 114 propostas de alteração. Hoje, pode-se dizer que mais de 100 foram aprovadas. E mais de 100 foram aprovadas, muitas com o voto favorável do Partido Socialista, outras acolhidas pelo Sr. Relator e outras com votos de outros partidos contra o voto do Partido Socialista. Recordo a todos que o Partido Social Democrata não tem maioria para fazer vingar aquilo que seria a sua verdade. E se fôssemos nós a fazer um relatório, haveria conclusões que lá estavam e outras que não estavam, e por isso também votámos contra outras. Mas a realidade é que hoje temos um relatório que espelha melhor aquilo que foram os trabalhos da Comissão e os factos apurados, que identifica as falhas graves de supervisão. Nunca é de menos ou de mais realçar as falhas graves de supervisão durante os dois consulados, do Dr. Vítor Constâncio e do Dr. Carlos Costa, que reflete e que registra os problemas ocorridos com a resolução, porque existiram e que são aqui assumidos, mas que refere igualmente à alienação prejudicial que foi feita do novo banco, alienação prejudicial para o erário público, com um contrato mal negociado e com incentivos errados à gestão. E, finalmente, reflete ainda a gestão pouco rigorosa que foi feita do novo banco a partir do momento em que ele foi privatizado. O relatório hoje espelha melhor aquilo que é o sentido desta comissão. Podemos, naturalmente, e nós próprios teremos aqui, ali, uma conclusão, uma expressão, um adjetivo com o qual não nos revemos e não concordamos. Mas, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, este não é o relatório do PSD, não é o relatório do deputado Duarte Pacheco, ou do deputado Carneiro, ou da deputada Mónica Quintela, ou do Dr. Fernando Negrão. É o relatório da Comissão de Inquérito. E quando é o relatório da Comissão de Inquérito, representa a vontade maioritária de todos os deputados. De todos os deputados que têm assento nesta Comissão. E por isso mesmo, Senhor Presidente, nós estamos em condições de o votar e de o aprovar para que a Comissão de Inquérito tenha um relatório. Da reação, há pouco, do Sr. Deputado João Paulo Correia, ficou muito clara. A sua objeção é única e exclusivamente ao capítulo 3 das conclusões, ou seja, à venda, e àquele que se falava da responsabilidade do Governo Socialista. Não é de mais nem de menos referir isto de novo. A máscara caiu. A única preocupação do Partido Socialista é esse capítulo, porque é o capítulo em que pretendia dizer aos portugueses, impingir aos portugueses uma narrativa dizendo que o Governo, o Dr. Mário Centeno e o Dr. António Costa não tiveram nada a ver com o assunto, são vítimas das circunstâncias. E isso não é a realidade. Não corresponde à realidade. O Sr. Ministro das Finanças acompanhou esse processo. O Sr. Ministro das Finanças podia ter negociado com a Comissão Europeia, tal como fez o Governo anterior, quando a venda falhada, mais tempo para poder realizar outras tentativas. Podiam ser estudadas outras soluções, mas não procuraram fazê-lo. E isso está espelhado como simples conclusão. Ninguém está a dizer que a solução A ou B é que era a preferível. Está a dizer que nem sequer tentaram, ou não há conhecimento, não há indícios de que o tivessem tentado. Ora bem, e por isso mesmo, está claro, o Partido Socialista, ao se opor a este relatório, não é por aquilo que se faz referência sobre a supervisão, não é por aquilo que acontece, ou das referências que são feitas à resolução, não é sequer por aquilo que é feito, as referências que são feitas à gestão do novo banco, é pura e simplesmente porque pessoas do seu partido são criticadas e são responsabilizadas. Fica claro, perante todos, quem está aqui disponível para procurar um texto, que não sendo o texto do partido A, do partido B ou do partido C, possa ser um texto que seja aprovado, mesmo que haja palavras, expressões, conclusões, da qual nós não subscrevemos de todo, mas não é essa. E para isso já tivemos o momento de o fazer, foi durante ontem e hoje, mas para um documento global. E um documento global que aponta responsáveis por tudo aquilo que nós estamos a pagar. Há problemas sempre, porque este é um caso de polícia, houve problemas com a supervisão, houve problemas com a resolução, houve problemas com a alienação. Querer ilibar os problemas da alienação, Sr. Deputado João Paulo Correia, Sr. Deputado do Partido Socialista, significa que quem está aqui com a costela partidária, pura e simples, em vez do interesse da Comissão de Inquérito e do Parlamento, são Vossas Excelências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só de reinterpretar algumas coisas que foram ditas. O Sr. Deputado João Paulo Correia diz que o Bloco aprovou uma proposta em que é dito que o Governo deveria ter adiado o prazo da venda. O que diz o texto é que não há evidência de que tenha sido tentada uma prorrogação do prazo. Não diz que tenha sido adiado. Da mesma forma, quando diz que o PSD aprovou a proposta do Bloco para a nacionalização do banco, o que é dito na proposta do Bloco é que não há evidências que tenham sido estudadas alternativas à venda do banco, o que é factual. E por isso, acho que se nós formos reinterpretando as declarações do Sr. Deputado João Paulo Correia à luz da verdade, chegamos a conclusões diferentes. O que este relatório faz, e neste momento com estas conclusões, é apurar responsabilidades políticas e distribuindo-as pelas várias instituições responsáveis. Autoridades europeias, governos, Banco de Portugal. E eu vou provar que as propostas do Bloco distribuem estas responsabilidades. A própria proposta que o PCP fez aprovar, que aliás é maior prova de que não há nenhuma cabala para esconder qualquer tipo de responsabilidade, talvez a conclusão mais dura que foi aprovada nesta comissão foi até uma crítica ao governo PSD e CDS no momento da resolução, e na qual o Bloco votou a favor. Mas aparentemente a verdade é que o PS tem menos capacidade para encaixar críticas do que alguns governos do passado, que o Sr. Deputado do PSD aqui disse, está disponível para aceitar conclusões, inclusive a conclusões que são muito duras para a sua intervenção no passado. E o próprio PCP, que apresentou e aprovou essa proposta, que fala dos custos da resolução, e eu sei porque eu também apresentei uma proposta e aliás fiz aprovar, e foi aprovada uma proposta em que é dito que o Banco de Transição e a resolução condicionaram o valor futuro do novo banco. O próprio PCP, que apresentou a proposta sobre os custos, votou a favor e apresentou também propostas em que atribui custos resultantes do processo de venda. E, portanto, a incoerência que o Sr. Deputado aqui encontrou não é encontrada por mais ninguém, nem sequer pelo proponente da proposta que o Sr. Deputado citou, que votou para precisamente concluir que a venda contribuiu para os custos do banco. Mas eu gostava, mais uma vez, de lhe dar uma demonstração de como a distribuição de responsabilidades é relativamente, eu diria, é mesmo equitativa. O Bloco apresentou uma proposta que diz que, no momento da resolução, houve lugar a declarações públicas e que o Tribunal de Contas diz que elas contribuíram para a opacidade. Bloco 1. No Bloco 2, vai encontrar exatamente a mesma expressão para se referir ao Governo do PS, dizendo o 21º Governo Constitucional fez as declarações, aliás, eu fui buscar esta citação ao relatório e concluí exatamente da mesma forma. Com exatamente a mesma crítica que foi feita a um governo, foi concluída para outro. Mas vamos também falar sobre apagaram-se todas as responsabilidades e só ficaram as responsabilidades do governo do Partido Socialista. Então vamos ver se apagaram todas as responsabilidades, porque eu conto pelo menos uma dezena de propostas que apresentei, umas aprovadas, outras não, que atribuem de forma muito dura, talvez até mais dura do que ao Partido Socialista, responsabilidades à Comissão Europeia, à DG Comum em particular e ao Banco Central Europeu. E o Sr. Deputado sabe. Sabe porquê que eu sei que sabe? Porque aprovou essas propostas. E, portanto, não diga que não foi feita uma distribuição de responsabilidades quando há um conjunto de propostas que foram aprovadas precisamente para distribuir responsabilidades. Ou quando se diz que a intervenção da Comissão Europeia condicionou todo o processo, contribuiu para degradar a posição do Estado enquanto acionista e o próprio valor do banco, acha que esta conclusão não é justa? Acha que esta conclusão não distribui responsabilidades? Acha que esta conclusão não deixa claro qual foi o contexto da resolução e da venda do banco? Ou acha que é factualmente errado dizer que o 21º Governo Constitucional teve um papel determinante nas negociações? Acha que é factualmente errado? Quando foi o Primeiro-Ministro que anunciou o processo de venda? Quando foi o Sr. Secretário de Estado do Governo do Partido Socialista que veio à Assembleia da República explicar as negociações que fez para a venda do banco? E, portanto, Sr. Deputado, não me parece que, lendo as propostas que foram feitas e que foram aprovadas, seja possível argumentar que, no final de vários encontros de propostas, de votações, seja possível sequer argumentar que não há uma divisão de responsabilidades entre os vários governos e entre as várias entidades, sejam elas entidades europeias ou as entidades de supervisão. É precisamente por causa desta pluralidade que se conseguiu na combinação dos vários votos, que eu entendo que este relatório é muito mais equilibrado, muito mais completo do que o relatório inicial e que deve e merece ser aprovado. Porque o pior que poderia acontecer é que esta Comissão não tivesse um relatório aprovado. O trabalho que fizemos é demasiado importante, o trabalho que fizemos custou certamente muitas horas a todos nós, mas é importante que fique um registro desse trabalho. Na minha opinião, as conclusões a que chegamos têm qualidade e capacidade para fornecer esse registro. Se eu me revejo ipsis verbis em todas elas, não. Se o Bloco viu chumbadas todas as suas propostas que defendiam a nacionalização do banco, ao contrário do que diz o Sr. Deputado João Paulo Correia, viu. Mas eu ainda assim acho que as conclusões deste relatório têm qualidade e refletem a realidade de forma factual e merecem ser aprovadas e o Bloco de Esquerda contribuirá para isso.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, assistindo a este passa-culpas entre o PS e PSD, podíamos quase dizer que zangaram-se as comadres, apuraram-se as verdades. Porque, na verdade, saindo destas conclusões e deste processo de especialidade, ficamos com um relatório que aponta responsabilidades tanto ao Governo PSD-CDS no momento da resolução, como aponta responsabilidades ao Governo PS no momento da privatização. E quando estes dois governos têm responsabilidades gravíssimas. E como foi aqui dito, foi aprovada a proposta do PCP, que identificou a resolução como uma fraude política, e esta frase corresponde àquilo que foi dito aos portugueses, que seria resolvido o banco, que ia haver um banco bom, que com 4,9 mil milhões era possível limpar o BES. E na verdade começou aí, e é bom que isso fique bem registado, começaram aí o problema que temos atualmente e os mais de 8 mil milhões que os portugueses já enterraram no novo banco. mas também aponta a responsabilidades ao governo PS na venda, numa venda que não salvaguardou o interesse público, sem mecanismos de controle que permitissem que o Estado tivesse alguma intervenção sobre toda a parte fora do CCA, que era uma das duas componentes que influenciava as injeções públicas, em que deu todos os instrumentos à Lone Star para poder utilizar toda a verba pública. E, portanto, sim, é preciso responsabilizar tanto o governo do PSD-CDS como o governo do PS, e é isso que resulta do final destes trabalhos. É um relatório que também responsabiliza o Banco de Portugal e as suas graves falhas de supervisão. Nós não contribuímos para nenhuma proposta que aligerasse essas responsabilidades. É um relatório também que aponta as responsabilidades aos auditores externos e ao papel que têm nos mecanismos de supervisão. É um relatório que aponta as responsabilidades da União Europeia e não só, e dos governos que aceitaram as imposições da União Europeia, porque essa também era uma linha que para nós era importante. Responsabilizar a União Europeia, a DGCOM, o BCE, que tiveram um papel muito prejudicial para o interesse público, mas também os governos, tanto um como o outro, que aceitaram essas imposições. E, portanto, o relatório que sai destes trabalhos é um relatório que reflete aquilo que para nós era o motivo central daquilo que devia ser o relatório de uma comissão de inquérito, que é apurar responsabilidades políticas, e é um relatório que apura responsabilidades políticas dos supervisores, da União Europeia, do governo que decidiu a resolução fraudulenta e do governo que decidiu a privatização ruinosa para o país e que, em conjunto, levou a que os portugueses já tenham enterrado mais de 8 mil milhões de euros num banco que é privado. E essa também é uma conclusão que retiramos. Por um lado, que não foram estudadas nem num momento nem outro de forma adequada as alternativas, incluindo a alternativa de manter na esfera pública, e por isso o PCP continua a afirmar que é esse o caminho que deveria ter sido assumido nessa altura e que hoje se coloca como uma alternativa à situação de termos um banco pago pelos portugueses, mas que não é detido pela esfera pública. E concluindo, consideramos que este relatório, na sua versão final, corrige aquilo que era uma falha grave do relatório inicial, que era o não apontamento das responsabilidades e o ilibar de ambos os governos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria voltar a lembrar aquilo que disse no fim da discussão. Não era preciso nós estarmos a ter esta discussão. Nós podíamos ter discutido um outro relatório, teríamos tido uma outra discussão. Factual é certo, com opiniões é certo, com divergências, mas sem o espetáculo que estamos a assistir e que é de todo em todo lamentável. Gostava de dizer e de lembrar que fiz todo o possível, viabilizando muitas propostas nas quais não me revejo ipsis verbis, mas que me pareceram que eram necessárias para que se pudesse chegar aqui a um consenso, percebendo que há pontos de vista muito diferentes e que é importante que todos estejam no relatório. Há algumas coisas que têm que ficar claras. Este relatório conclui muito, não conclui tudo. Por exemplo, eu gostava de lembrar que se os governos têm responsabilidades, o Parlamento também tem as suas, porque eu creio que não sei um tostão para o BES que não tenha passado aqui no Parlamento primeiro. E eu não sei se há algum partido que esteja em condições de dizer que nunca votou um orçamento com esta previsão. E, portanto, convém que todos tenhamos essa consciência, que alguns partidos não imaginem que são os juízes do regime, quando na realidade são coautores das transferências para o BES. Isto dito, aquilo a que estamos a assistir é uma tentativa falhada do Partido Socialista para ter um relatório altamente parcial, que vem reescrever o passado e que vem pura e simplesmente passar uma borracha em relação à responsabilidade do seu próprio governo. Foi assim possível, em relação a propostas puramente factuais, inserir alguns dados que me parecem óbvios, quer sobre o que tinha sido a supervisão antes da resolução do BES, quer no que foi durante, quer o que foi a atuação de vários governos. E sejamos francos, eu acho que não há nenhum partido aqui em condições de dizer que se revê em todas as conclusões do relatório. Não há. Mas acho que mais gente se revê em mais conclusões do que no relatório inicial. E essa é uma melhoria que eu não posso deixar de registar. Gostava também de acrescentar o seguinte em relação a uma das conclusões que o Sr. Deputado João Paulo Correia aqui veio trazer como a conclusão que impede todas as outras. Pois, Sr. Deputado, de facto, impede, mas eu, como votei contra essa conclusão, é evidente que, do meu ponto de vista, não impede as outras. E gostava de lhe dizer, quando se diz que a resolução do BES é uma conclusão dura, não é dura, é mentirosa. A resolução do BES não foi uma fraude política e eu quero dizer isto aqui. Do meu ponto de vista, que votei contra esta conclusão é uma conclusão mentirosa e que nada tem de factual. E é particularmente grave, senhoras e senhores deputados, e eu acho que isto tem que ser dito aqui, eu gostava que ficasse como a minha declaração de voto. Se há coisa que nós temos visto ao longo destas comissões, e não é apenas esta, já foi a da Caixa e já foi a anterior do BES, é que durante vários anos, para não dizer várias décadas, viveu-se em Portugal uma promiscuidade entre poder financeiro, económico e político que conduziu a um capitalismo de favor, em que tornavam impossível que um governo dissesse que não a alguns bancos ou a alguns banqueiros. E nós vivemos num país em que um ex-primeiro-ministro é arguído num caso que tem uma relação colateral com o que se passou em alguns bancos e, sobretudo, com o que se passou no BES. E nós não o devemos esquecer. E, de facto, a resolução do BES pode ter as falhas que lhe queiram apontar, mas é uma ruptura em relação a este modo e a esta maneira dos governos se comportarem. E nós fazermos letra morta disto e fingirmos que é tudo a mesma coisa, isso sim, senhores deputados, é uma fraude política. E, portanto, eu gostava que ficasse absolutamente expressa esta minha opinião sobre esta conclusão. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Sr. Deputado Nelson Silva, faz favor.
Muito obrigado, senhor presidente. Eu acho que já muito foi dito acerca do relatório. As críticas e aquilo que foi a minha declaração no debate da discussão anterior é algo que mantenho. Este relatório, de facto, não é o relatório de nenhum partido, é um relatório que apura várias responsabilidades e que também acusa o peso do ato de governar. E isso, isto, felizmente, nesta versão final, foi algo que foi ultrapassado. É um relatório que, no entendimento do PAN, tem algumas falhas e algumas omissões que nós não podemos ignorar, que essas omissões existem. No entanto, concordamos que é um relatório que responsabiliza as partes que devem ser responsabilizadas, faz uma responsabilização forte a quem essa responsabilização deve ser imputada e também ressalvamos que consideramos que este é um relatório que atualmente não tem, ao contrário do que foi dito, não tem qualquer espécie de partidarite ou combate político ou partidário, tem sim uma responsabilização efetiva das partes que o devem ser, responsabilizadas. Apesar de não concordarmos com tudo, como ninguém concorda com tudo, mas consideramos que é um relatório que, saindo desta comissão, vai trazer muito maior clareza sobre aquilo que realmente se passou na comissão de inquérito e também, obviamente, dá-me um fechar de ciclo muito que consideramos ser importante e, por isso, o PAN não se vai opor a este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de, nesta intervenção política, misturá-la também com uma declaração de voto que ficará já feita e constante em ata, porque anunciou aqui que iremos votar a favor deste relatório, não porque concordemos com todas e cada uma das suas conclusões, mas porque este relatório, de facto, reflete muito mais fielmente do que a versão inicial aquilo que foram os trabalhos e os factos apurados em sede de comissão, e esse tem que ser, obviamente, o primeiro critério. E falo não porque decido dividir responsabilidades, porque isso pareceria uma espécie de justiça aritmética, mas porque atribui essas responsabilidades. E talvez o drama destas situações em Portugal é que temos muitas responsabilidades para atribuir a muitas entidades, a demasiadas entidades, e isso devia fazer-nos refletir. Acontece que são de vários lados do espectro político, sim. De várias fases da nossa vida política, sim. Em várias instituições, na supervisão ou até nas instâncias europeias, sim.
Mas isso deve-nos fazer refletir porque é que há tantas responsabilidades para atribuir por tantas entidades. Mas ao dizer isto e anunciar que vamos votar favoravelmente este relatório, não posso deixar de referir dois ou três aspectos que têm que ficar claros e é tal parte desta intervenção que é uma declaração de voto. Não aceitamos que seja fácil em Portugal classificar como fraude política aquilo que são divergências sobre decisões políticas tomadas em determinados contextos e que não é lícito nem justo que, do alto dos conhecimentos que temos aqui em 2021, depois das centenas de horas de audição, possamos atribuir aos vários decisores ao longo do tempo a mesma ciência ou mesmo pré-ciência que tivessem feito com que determinadas decisões sejam automaticamente classificadas como fraude, ou seja, tentativa deliberada de enganar. Não é uma expressão que aceitemos. Aceitamos a atribuição de responsabilidades, não aceitamos a atribuição da intenção de enganar. E ficamos também satisfeitos que na versão final do relatório duas tentativas de estabelecer uma narrativa em relação àquilo que se passa no setor financeiro, nomeadamente a narrativa de que a nacionalização não só era uma alternativa, como na opinião dos proponentes, Partido Comunista Português e Bloco de Esquerda, seria a melhor alternativa, que essa narrativa tenha aparecido diluída nas suas conclusões finais, bem como outra, subjacente a muita coisa que foi dita, e já dita aqui até, aliás, nesta sessão de últimas intervenções, que é aquilo que eu posso chamar de a diabolização da iniciativa privada, baseada no comportamento inaceitável de meia dúzia de grandes devedores que vieram aqui a este Parlamento fazer aquilo que eu posso qualificar e tenho que qualificar como figuras tristes. São, de facto, maus exemplos daquilo que é uma classe de iniciativa privada que tem que ser enaltecida e não confundida com estes personagens por aqui passaram e acho que devo, nesta altura de encerramento, fazer essa clarificação. E como, Sr. Presidente, deve ser a última vez que intervenho nesta Comissão, permita-me que reconheça o trabalho de todos os deputados, o trabalho dos serviços, que eu acho que foram absolutamente extraordinários, o seu próprio trabalho, Sr. Presidente, na condução dos trabalhos, e dizer que foi para mim uma honra muito grande ter feito parte desta Comissão de Inquérito, ao qual este relatório finalmente fará justiça. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feitas estas intervenções preliminares, vamos então à votação que vamos chamar então final global. E eu socorro-me do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. É sempre bom estarmos munidos do respectivo diploma legal. E no seu artigo 20º, consta nos números 4 e 5 que, feita a votação individual e em separado, cabe perguntar ao Sr. Deputado Relator se confirma ou se renuncia essa condição, ou seja, a sua condição de relator. E essa pergunta que eu lhe faço e dou-lhe a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, Sr. Deputado Relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, é isso que decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. E, portanto, a questão muito simples e de responder, sem prejuízo de uma consideração preliminar. Independentemente de juízos de opinião e de críticas que possam ter sido feitas ao relatório, à proposta do relatório preliminar que foi apresentada, da perspectiva do relator, e é essa a questão que para mim releva nesta matéria, porque esta também é uma decisão pessoal, foi elaborado tendo em princípio um fio condutor e uma abordagem e uma leitura e uma percepção dos factos. Que, independentemente de poderem concordar ou não com isso, foi, na minha perspectiva, portanto, presente e esteve presente ao longo das conclusões. Particularmente naquilo que se tem a ver com os aspectos formais das responsabilidades e também depois no pretender saber se, nos diferentes momentos, haveria nos trabalhos da Comissão de Inquérito, não na opinião de cada um, mas nos trabalhos da Comissão de Inquérito, matéria suficiente que permitisse alguma outra conclusão que fosse para além da questão de natureza formal relativamente até às responsabilidades de alguma matéria. No meu entendimento, não houve, e essa era uma linha condutora, e é uma linha condutora da proposta inicial que apresentei. Ao abrigo, precisamente, desse entendimento, e como devem ter reparado, se não repararam, faço aqui referência, não votei favoravelmente à proposta, precisamente, do Partido Comunista, que aponta a questão da fraude política e, portanto, faz a leitura que já foi aqui. Não votei porque essa proposta saía, precisamente, da linha de interpretação que tinha relativamente ao relatório. E há a possibilidade que pudesse sustentar do que existe no acervo da Comissão de Inquérito essa leitura. E a mesma questão filo relativamente às outras propostas que, no caso também, obviamente, no caso da venda, aconteceram. A decisão dos seus deputados é soberana, a decisão dos seus deputados da Comissão é soberana, o entendimento que houve foi outro e foi diverso. Naturalmente, respeitando isso, mas obviamente não me revejo na solução final que foi encontrada e, portanto, obviamente que não assumo e não mantenho a condição de relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Já não o trato por deputado relator, que já não o é, uma vez que o renunciou. E, socorrendo de novo do respectivo diploma legal, diz o número 5 do mesmo artigo 20, que em caso de renúncia do relator, a Comissão pode, e acentuo, pode, indicar um substituto para efeitos da apresentação do relatório em plenário. E eu pergunto aos seus deputados se terminamos a comissão sem relatório ou vamos nomear um senhor deputado substituto. Sem relator. Desculpa. Sem relator e sem relatório.
Já vamos ver.
Não é? Sr. Deputado Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, antes de passarmos à segunda fase do relator, eu gostaria só de confirmar se a existência de um relator, uma vez que o relator renunciou, implica que o relatório não possa ser votado e seguir. E, portanto, sem relator é sem relatório. Mas pode haver um relatório sem relator. Portanto, podemos prosseguir com as votações, tal e qual.
Portanto, eu vou perguntar a opinião. Sr. Deputado João Paulo Correia, o que acha?
Sim, a interpretação que fazemos do regime jurídico dos inquéritos parlamentares é que, apesar da renúncia do Sr. Deputado relator ao relatório, pelas razões que apontou, não faz seguir o relatório, porque o texto refere-se à apresentação em plenário. Ele é votado na Comissão, não é votado em plenário, ele é votado na Comissão. No nosso entender, o relatório que existe, o relatório que temos para ser votado, foi aprovado na Comissão. Portanto, deixa de estar no plano individual e passa a ter uma figura, digamos, uma condição coletiva por parte dos partidos que votaram o relatório. A interpretação que fazemos, aliás... Não sei se o Sr. Presidente chamou a atenção disso. Isso é uma inovação legislativa, não é? Face ao último. No anterior regime jurídico, não era assim. Portanto, se esta regra foi introduzida, foi exatamente para cautelar essa situação. A interpretação que fazemos é esta.
Portanto, a interpretação que faz é que, mesmo o Sr. Relator renunciando, pode prosseguir com o relatório e o trabalho normal relativamente ao mesmo. É essa. Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Sr. Presidente, o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, com a redação que foi dada mais recentemente, confirma aquilo que o Sr. Presidente está a afirmar. Portanto, uma coisa seria se o Sr. Relator retirasse o relatório, mas não foi o caso. Renuncia ao papel de relator, vamos dizer assim, para sua apresentação em plenário. Por aquilo que eu percebi, o relatório não foi retirado, renunciou, foi pura e simplesmente ao seu papel como relator para apresentar o mesmo em plenário. Nesse sentido, o relatório não foi retirado, existe e está em condições de ser votado.
Não sei se o deputado Artoles quer pronunciar-se. Mas, se ninguém mais pede para se pronunciar, e eu quero realçar e reafirmar este ponto, que é, em caso de renúncia do relator, que foi o caso, a Comissão pode indicar um substituto para efeitos de apresentação do relatório em plenário. Ora, muito bem, o senhor deputado relator, não temos deputado relator. E, portanto, na apresentação em plenário não haverá apresentação por parte do seu deputado relator. Se nós não decidirmos aqui nomear um outro relator, é que podemos tomar essa decisão. É esta a pergunta. A Comissão o que é que vai decidir? Vai decidir não nomear um novo relator ou vai decidir nomear relator? Porque a Comissão pode indicar um substituto. É o que diz este número do artigo 20, que é o 5º. Sr. Deputado Pacheco.
Senhor Presidente, se a indicação de outro relator for pura e simplesmente para poder fazer a leitura ou a apresentação do relatório em plenário, eu acho que isso é dispensável. Sinceramente. Se tem outros fins e outra abrangência, isso merecerá uma reflexão e se for esta a segunda interpretação, seria então preferível até interrompermos os trabalhos e conferenciarmos um pouco sobre o assunto. Mas nesta segunda interpretação. Agora, se substituir o relator único e exclusivamente para ir apresentar o relatório em plenário, não faz sentido, no nosso ponto de vista.
É só para isso. A próxima função que tem, e única, é apresentar o relatório no plenário. Não tem outra função, porque o trabalho está todo realizado pelo ex-deputado relator, deputado Fernando Anastácio. Não é? Sim, claro, isso faz-se tudo. A única coisa que não se faz é a apresentação, porque não há deputado relator. Não é? Claro, é isso mesmo. Portanto, eu posso retirar a conclusão que não há nenhum senhor deputado que se apresente em substituição do senhor deputado que era relator? Muito bem. Então, vamos continuar a dar seguimento aos trabalhos sem deputado relator. E vamos passar à votação formal. Já todos adivinhamos qual é o resultado da votação. Mas tem que haver, obviamente, a votação formal. E eu pergunto quem vota contra. Contra. PS, os seus deputados. PS. Muito obrigado. Quem se abstém? A deputada do CDS, a deputada Cília Meirelles. E os restantes, quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, PSD, PAN, Iniciativa Liberal. E o resultado? Por quantos votos? Portanto, 9 votos a favor, 1 abstenção e 7 votos contra. O relatório, nos termos em que ficou aprovado, na especialidade, entre aspas, ficou aprovado. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Senhor Presidente, eu gostaria de fazer uma declaração de voto, se achar que este é o momento oportuno para o efeito. Eu já a tenho escrita, portanto vou... São 3 minutos.
Já está escrita desde dezembro.
Três minutos, deputado Carneiro, faz favor, e para todos os seus deputados, 3 minutos.
Após a apresentação do relatório na Comissão de Inquérito, o PSD pronunciou-se no sentido de caracterizar o relatório como parcial e partidário, apenas nele constando a narrativa do Partido Socialista que o elaborou. Este relatório mereceu censura unânime dos diferentes partidos, de diferentes quadrantes políticos. A posição final do PSD sobre o relatório dependeria sempre do sucesso ou insucesso das propostas que viria a apresentar. O PSD votou contra a parte 3 do relatório, sobre a parte da factualidade, por a mesma ser apresentada de modo enviesado, suportando a narrativa do Partido Socialista, de que todos tiveram culpa no que respeita ao BES e ao Novo Banco, exceto dos governos do Partido Socialista. Numa tentativa de salvar o relatório, o PSD apresentou cerca de 120 propostas de novas redações e alterações às conclusões do relatório, que é aquela que em última linha sumariza os factos mais relevantes. Apenas 5 destas propostas do PSD não foram aprovadas, o que significa que o PSD conseguiu, com o apoio de diferentes partidos políticos e com margens muito representativas, introduzir objetividade e rigor nas conclusões do relatório. E das que foram rejeitadas, foram esmagadoramente apenas com o voto contra do PS, algumas com a abstenção do PCP. Destacamos como mais significativo das conclusões tiradas pela Comissão. O governo do PS, liderado por António Costa e sob a direção de Mário Centeno, sabia que com elevada probabilidade os 3,89 mil milhões de euros do mecanismo de capital contingente seriam integralmente utilizados pelo novo banco. A clarificação da participação ativa do governo do PS no processo da venda do novo banco, que, como vimos, lesou o interesse público na parte que obrigaria o Estado a defender os interesses dos contribuintes. O governo não tentou encontrar uma solução melhor que defendesse o interesse público. As injeções no novo banco foram pouco escrutinadas pelo governo. Foram identificados atos de gestão do novo banco que permitem concluir que a instituição de crédito sempre tentou acionar ao máximo o mecanismo de capital contingente, alguns dos quais devem merecer o escrutínio por outras instâncias. A supervisão do sistema financeiro falhou gravemente inúmeras vezes nos consulados Vítor Constâncio e Carlos Costa, impedindo que muitos dos problemas criados com o BES tivessem sido evitados. Tal como na comissão de inquérito ao BES, foi revalidado que a resolução foi a melhor solução possível dentro das várias más soluções existentes. E ficou demonstrado que, quando o novo banco foi criado em 2014, cumpriu os rácios de capital exigidos pelos reguladores. Quer no processo de resolução em 2014, quer no processo de venda em 2017, a Comissão Europeia impôs condições draconianas. As propostas do PSD trouxeram novidade aos trabalhos da Comissão, ao contrário do PS, que nunca quis apurar factos, mas apenas impor os seus próprios factos à Comissão. Pelo caminho, foi aprovada uma proposta com os votos de parte dos deputados do PS e ainda do BE e do PC, que declara que a resolução foi uma fraude política, a expressão em que o PSD não se revê e na qual também o relator do Partido Socialista declarou na Comissão não se rever e por isso votou contra essa proposta. Ninguém nos governos da época teve intenção de enganar os portugueses e, em face dos enormes problemas que a gestão do BES criou para a estabilidade financeira em Portugal, foi necessário o governo da época assegurar os recursos para a capitalização do novo banco. As instituições responsáveis, nomeadamente o Banco de Portugal, asseguraram que o novo banco seria vendido em pouco tempo e o dinheiro seria recuperado. Estes eram os dados à época e foi com base neles que as decisões do governo, na parte e só na parte que apenas a eles lhe competia, disponibilizou os recursos financeiros necessários com a expectativa de serem devolvidos rapidamente. O futuro demonstrou que, afinal, o novo banco tinha grandes devedores, imparidades por reconhecer e um sem fim de problemas internos que desvalorizaram o banco, o que não permitiu o cumprimento das expectativas que o governo tinha. Lamentamos que desde o dia 1 dos trabalhos da Comissão, o PS tenha tentado, por todos os meios possíveis, instrumentalizar as inquirições na construção da narrativa que afinal não encontrou respaldo nos factos e que não mereceu o vencimento na votação do relatório. O PSD votou a favor do relatório da Comissão de Inquérito, depois de ver quase todas as suas propostas de alteração às conclusões aprovadas e as conclusões factuais e rigorosas que introduzimos no relatório sopesam pelo voto a favor. Este relatório tornou-se o relatório da Comissão de Inquérito e representa a vontade maioritária dos deputados da Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas deixar aqui um cumprimento aos serviços da Comissão pelo trabalho desenvolvido, cumprimentá-los por todo o trabalho que foi feito ao longo destes meses e também nesta fase final. Cumprimentar também todos os senhores deputados que participaram e que considero que os trabalhos da Comissão valorizaram a Assembleia da República e informar que entregarei uma declaração de voto escrita, porque também não estamos de acordo com tudo o que está no relatório. Votámos a favor porque estamos de acordo com as principais conclusões que responsabilizam tanto o Governo de PSD-CDS pela fraude política da resolução, quando se disse aos portugueses que não ia ter custos para os contribuintes e que afinal tiveram. Que nós estamos a pagar até hoje. E, portanto, votámos a favor porque responsabiliza o Governo do PS e CDS pela fraude política da resolução e responsabiliza o Governo do PS também pelas suas responsabilidades na privatização, responsabilizando também o Banco de Portugal e a União Europeia de forma que nos parece mais adequada do que a que estava inicialmente. E, portanto, não estando de acordo com todas as iniciativas e todas as conclusões, consideramos que este relatório tem tem uma melhoria nesse apontar de responsabilidades e, por isso, entregaremos uma declaração de voto onde explicitaremos as razões do nosso sentido de voto. E, mais uma vez, queria cumprimentar todos os senhores deputados e os serviços da Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista enviará nos próximos, até da quinta-feira, nos próximos dias, a declaração de voto. Eu vou resumidamente dizer quais são as linhas gerais dessa declaração de voto. Antes, gostaria de cumprimentar e agradecer todo o trabalho dos serviços da Assembleia da República que acompanharam os trabalhos deste inquérito parlamentar, que foi muito exigente, também muito exigente para os serviços, e julgo que é de louvar todo esse esforço. Acho que a Assembleia da República, desse ponto de vista, deu uma excelente imagem pública do muito trabalho e muito valioso que se faz aqui no Parlamento. Queria também dar uma palavra de elogio ao Sr. Presidente da Comissão pela forma como conduziu os trabalhos, como se empenhou sempre nas soluções que, no seu entender, lhe pareciam as mais ajustadas e adequadas ao bom ritmo e também ao desfecho do inquérito, naquilo que está ao alcance do Presidente da Comissão, não propriamente as decisões que cabem a cada grupo parlamentar. Relativamente à nossa declaração política, acabamos de ouvir a declaração política do PSD e eu estou tentado de dizer que ela foi escrita em dezembro de 2020, porque a declaração política foi apontada unicamente ao Partido Socialista, o que revela bem a intenção político-partidária que o PSD trouxe para esta comissão de inquérito. Há pouco, na intervenção do PS, antes da votação final global, tive a ocasião de explicar rapidamente aquilo que eram as nossas grandes divergências e também aquilo que reconhecemos das conclusões do trabalho deste inquérito. Mas há uma conclusão que ficará, obviamente, para a história, que é da fraude política da resolução. E essa originou hoje aqui uma cisão relativamente à coligação que governou o país nessa altura. O CDS absteve-se na votação final global, o PSD votou a favor deste relatório e, ao votar favoravelmente este relatório, reconhece que a resolução e a criação do novo banco e todas as perdas que resistaram até hoje vêm dessa fraude política de 2014, e isso não pode passar despercebido. É uma grande conclusão da votação das conclusões. Diria que esta é a grande conclusão da votação das conclusões. É o assumir de responsabilidade, digamos assim. Como? Oh, Sr. Deputado, tanto nervosismo para quê? Desculpe lá. Quer dizer, se... eu acho que, exatamente, eu acho que a Sra. Deputada está sempre a lançar a voz de salvação ali para o PSD, mas até na declaração de voto final era escusado ser tão a... Bom, para finalizar, Sr. Presidente, a votação deste relatório abriu uma cisão nos partidos que governaram o país em 2014 e em 2015, e obviamente que a grande conclusão da votação das conclusões é o reconhecimento da fraude política. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nelson Silva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começaria por agradecer também os trabalhos dos serviços nesta comissão, bem como a condução dos trabalhos pelo Sr. Presidente, e também gostava de agradecer o trabalho feito pelo ex-deputado relator, que, independentemente de alguma divergência, o facto é que o trabalho ficou feito e daí foram muitas horas dedicadas. O PAN congratula-se com a versão final deste relatório da Comissão de Inquérito do Novo Banco, conseguiu assegurar alguns avanços face à versão inicial, que eliminam a partidarite do governo PS, bem como de Vítor Constâncio e de Carlos Costa. Por isso mesmo, votámos favoravelmente. Sublinho-se o contributo do PAN para esta versão final. As propostas do PAN que foram aprovadas asseguram o maior rigor do relatório quanto ao BES Angola, nomeadamente sobre o aumento da exposição do BES ao BESA e sobre as motivações políticas, ou seja, a intenção de agradar ao regime de José Eduardo dos Santos, que justificaram o investimento em dívida pública angolana, a referência à incompetência de Vítor Constâncio e de Carlos Costa no estabelecimento do quadro de relações institucionais entre o Banco de Portugal e o Banco Nacional de Angola e um conjunto de alterações que clarificam o reiterado incumprimento pelo BES do normativo internacional de referência sobre prevenção de conflitos de interesse perante a complacência do Banco de Portugal. Apesar do relatório, em linha com o que o PAN sempre defendeu, fazer menção à necessidade de previsão de períodos de nojo na passagem do regulador para regulados, lamenta-se que tenha sido chumbada com os votos contra de PS, Bloco de Esquerda e PCP a recomendação proposta pelo PAN no sentido de este período de nojo se aplicar na passagem de cargos políticos para o Banco de Portugal, algo que travaria uma porta giratória que tem, conjuntamente com outros fatores, sido responsável por alguns dos problemas de supervisão que se verificaram relativamente ao BES Novo Banco e a outros bancos. Nesta ocasião, o PAN aproveita para sublinhar que, ao longo da próxima sessão legislativa, irá propor um conjunto de iniciativas legislativas que concretizem o quanto antes, sob a forma de lei, as recomendações agora aprovadas pela Comissão de Inquérito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Silva. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O essencial da declaração de voto acabei por fazê-lo há pouco, mas não posso deixar passar esta oportunidade para referir que, aproveitando a banalização da expressão fraude política que aqui está a acontecer e fazendo justiça ao Sr. Deputado Fernando Anastácio, que decidiu, com dois S's, do seu próprio grupo do Partido Socialista, não votando favoravelmente a proposta do Partido Comunista que dizia que continha esta expressão. Fraude política é tanto dizer que há determinado balanço de abertura e determinado nível de capital que vai ser suficiente ad eterno e atribuir a isso intenções dolosas, como é dizer que não vai ter custos para o contribuinte em 2014 ou em 2017 ou em 2020, ou que aquilo que está a ser negociado em Bruxelas, que se descobre por acaso dois ou três anos depois, também são fraudes políticas. É tudo fraude política. Quando há uma decisão que não nos agrada, com o benefício de saber o que sabe não sei quantos anos depois, designa-se por fraude política. Estão a banalizar a expressão e acho que isso é um mau serviço à democracia. E quanto a cisões, o senhor deputado João Paulo Correia faz um esforço desesperado para arranjar aqui uma cisão entre partidos que estiveram coligados no passado, pois, e a primeira cisão que apareceu foi imediatamente uma birra de namorados entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda. Portanto, também cisões, também temos várias, também se estão a banalizar. Vamos voltar ao essencial da questão. Há erros políticos que devem ser assinalados e criticados, foi o que se tentou fazer no relatório. Há entendimentos e desentendimentos políticos que vão e vêm com o tempo, nada mais normal em democracia. Portanto, querer transformar isso em narrativas para ganho político, isso sim é que me parece ser de lamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Acília Meirelles, faz favor.
Sr. Presidente, eu achei que não ia ter que voltar a falar e eu esperava que neste momento, depois de tudo isto, que o PS já tivesse percebido que as suas tentativas desesperadas de construir narrativas que conduzem a um resultado que é péssimo para todos, que é só um exercício degradante, não é mais nada. E, portanto, esta última tentativa de levar a uma conclusão de que acaba por ser aprovado um relatório que inclui uma conclusão sobre um governo que conduziu a resolução e não inclui conclusões sobre o seu próprio governo, depois do PS ter votado contra, é uma coisa tão absurda e tão contra toda a lógica que, de facto, me deixa absolutamente perplexa. E, portanto, Sr. Deputado, eu sugeria até que aproveitassem as férias e que meditassem um pouco, porque nós podíamos ter tido aqui um relatório que era melhor do que este que foi hoje aprovado e um relatório aprovado com votos a favor de todos os partidos. Bastava que a atitude do Partido Socialista tivesse sido diferente. E, portanto, mais valia meditar nisso. No mais, eu acho que é absolutamente evidente que esta conclusão da fraude é obviamente uma conclusão mentirosa e que não merece a concordância dos partidos que contra ela votaram. Isto parece-me uma evidência. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. É para que efeito, Sra. Deputada? Ainda não fiz. Peço desculpa. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, eu queria, a minha declaração de voto é a seguinte. Eu penso que este relatório reflete, tanto quanto possível, os factos apurados na Comissão e distribui responsabilidades de uma forma responsável, independentemente de uma outra expressão que possa ter sido, de acordo com as diferentes considerações e posições políticas, melhor ou pior utilizada. E, portanto, não tenho qualquer outra consideração acerca deste relatório, embora ele não reflita 100% as minhas opiniões. Acho estranho, e não quero deixar de notar, que o Partido Socialista, que há pouco, esta manhã, fez uma intervenção a dizer que houve uma coligação que desresponsabilizou completamente o governo PSD-CDS e colocou todas as responsabilidades no governo do Partido Socialista e era por isso que ia chumbar o relatório. Uma vez chumbado o relatório, por parte do Partido Socialista, mas o relatório ficou aprovado, o PS faz uma intervenção a dizer, atenção, que há uma conclusão muito importante neste relatório, a mais importante de todas, que é a que diz que o governo PSD e CDS é totalmente responsável e que fez uma fraude política. E nós não compreendermos, eu acho que toda a gente compreende, esta é a vantagem da exposição à evidência, que estas duas intervenções são completamente contraditórias, porque o mesmo relatório que é criticado por não ter responsabilizado o anterior governo, depois é louvado por ter responsabilizado o anterior governo. Aliás, a conclusão mais importante do relatório, o PS já não acha que as mais importantes são aquelas que responsabilizam o PS, isso já deixou de existir, a conclusão mais importante do relatório é aquela que responsabiliza o anterior governo. Eu acho, e é por isso que votei a favor, que este relatório responsabiliza ambos os governos. Na minha opinião, na conta certa. E por isso votei a favor, e é essa a única declaração política que tenho, de voto que tenho a fazer, querendo também agradecer aos serviços da Comissão, agradecer aos jornalistas, agradecer em particular e muito especialmente ao Sr. Presidente e dizer que foi um prazer ter tido de novo a oportunidade de participar numa comissão presidida pelo Sr. Deputado Fernando Negrão.
Estão feitas as declarações de votos. Para que efeito, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, nós não anunciamos na declaração de voto as notas finais porque achamos que não eram aspectos sobre, de natureza política e, portanto, não seria nesse contexto que o deveríamos fazer, mas os deputados do PSD não poderiam deixar de lhe agradecer a si também pessoalmente pela forma como dirigiu todos os trabalhos e pelo seu empenho e pela sua isenção e, portanto, cumprimentá-lo em nome dos deputados do PSD por esse mesmo facto e também simultaneamente cumprimentar o seu deputado Fernando Anastácio porque independentemente das discordâncias políticas certamente empenhou também muitas das suas horas na elaboração do documento que nos apresentou e que depois sobre ele trabalhamos e portanto os deputados do PSD também lhe gostariam de dirigir esse cumprimento. Agradecer também aos serviços e a todas as pessoas que colaboraram de alguma forma para que os trabalhos desta comissão fossem possíveis. Obrigado. E os deputados dos outros partidos também. E já agora uma nota final. Julgo que ainda não falamos desse aspecto, mas eu julgo que é da praxe, que é que o relatório deveria ser remetido à Procuradoria-Geral da República.
Sr. Presidente, posso? Era para ouvir.
Sr. Deputado Horta Alves, faz favor.
É porque há pouco esqueci-me de cumprimentar o Sr. Presidente e também o Sr. Relator pelos trabalhos que foram desenvolvidos. E também acho que é um aspecto que temos que referir, que é também um cumprimento aos assessores dos grupos parlamentares, também pelo papel que tiveram de vários partidos, não é? Que tiveram também no acompanhamento dos trabalhos, e é importante também não se deixe de fazer essa referência.
Muito obrigado. Portanto, antes de terminarmos os trabalhos e eu dizer qualquer coisinha... Portanto, eu vou dar...
Antes ainda de terminar.
Para que efeito, Sr. Presidente?
Sr. Presidente, só uma nota, não sei se o Sr. Presidente iria referi-lo, se assim for, peço desculpa, tem a ver com a redação final, porque temos ainda esse percalço aí pelo meio, visto que temos várias conclusões que foram aprovadas e que ainda têm que ser trabalhadas para constar o único.
E vão ser.
Pronto, não sei qual é o procedimento que o Sr. Presidente pretende desenvolver. Muito obrigado.
Eu já explicarei. Mas para já, e obviamente, eu não posso deixar de dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria precisamente aproveitar este momento, aliás, a última intervenção nesta comissão de inquérito, em primeiro lugar, reiterando o que já tive a oportunidade de fazer, da forma escrita, constante do texto, os meus cumprimentos e os agradecimentos a toda a colaboração, a toda a equipa da Assembleia da República e da Comissão, nos seus diferentes dimensões e responsabilidades, que foram indescindíveis no apoio e no trabalho nesta Comissão de Inquérito. Também um registro de à disponibilidade e à colaboração possível que encontrei junto dos demais membros desta Comissão e muito em particular também ao Sr. Presidente da Comissão pela forma como conduziu os trabalhos e, portanto, permitiu que eles, com as limitações que tiveram e com o tempo que tivemos, pudessem chegar a esta fase. Tendo em consideração, e portanto um agradecimento muito especial à comunicação social, aos assessores dos grupos parlamentares, portanto todos foram importantíssimos para termos chegar a este momento e termos os trabalhos da Comissão de Inquérito em fase de finalização. Atendendo à minha condição especial de ter sido relator desta Comissão de Inquérito, irei apresentar uma declaração escrita que farei juntar aos serviços da Comissão para que conste, aliás, de alguma maneira também, fundamentando e explicando de uma forma muito mais detalhada todas as razões que estão subjacentes e que do espírito que tiveram na elaboração do respectivo relatório, como também as razões que levaram a que não estivesse disponível para apresentar algo que não me revejo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Permitam-me então um minuto só para dizer o seguinte. Em primeiro lugar, dois cumprimentos especiais. Um primeiro para aqueles com quem já trabalhei noutras comissões de inquérito e dizer que se repetiu a qualidade dessa outra comissão de inquérito e que foi uma comissão de inquérito especialmente importante porque foi histórica e é histórica, foi a comissão de inquérito do BES. E eu diria que esta foi melhorada pela qualidade dos seus deputados que não estiveram nessa comissão e que estiveram nesta e que, enfim, mostraram bem a qualidade dos deputados nesta casa e nesta área, mais especificamente, que é uma área de grande complexidade e uma área difícil por todas as razões. Depois queria deixar um cumprimento também especial à Sra. Vice-Presidente Isabel Oneto pela disponibilidade sempre manifestada e foi uma ajuda importante para mim e obviamente para a condução dos trabalhos também. E deixar também uma palavra ao Sr. Deputado Fernando Anastácio pelo trabalho que levou a cabo, sempre atento e prestável no que diz respeito à colaboração da parte dos colegas e também relativamente a mim e, portanto, acho que essa palavra tem que ficar e ser dita. Depois dizer que, de facto, tudo acontece, e ainda bem que é assim. Nós já tivemos comissões de inquérito com relator e relatório, estas são as normais, que terminam com relator e com relatório. Já tivemos comissões de inquérito com relator e sem relatório. Curiosamente agora tivemos uma novidade, uma inovação, temos uma comissão de inquérito sem relator, mas com relatório. Não é? O que quer dizer que nós devemos congratular-nos por isto. A lei dá-nos esta possibilidade e nós experimentamos todas as modalidades. E esta foi a terceira modalidade que nunca tinha sido experimentada nesta Assembleia, estamos a experimentá-la agora, estamos a fazê-la e é nesta diversidade democrática que nós trabalhamos, é nesta diversidade democrática que nós devemos continuar a trabalhar. E para terminar, dizer só que cada um de nós, seja na assessoria da direção dos trabalhos, seja os senhores assessores dos diversos grupos de deputados e, obviamente, as senhoras e os seus deputados que compõem esta comissão, cada um de nós, eu sei, eu senti, eu tenho a certeza, deu o seu melhor. E esse seu melhor é o que conta e é o mais importante. As questões políticas ficam para continuarmos a discuti-las, porque é, no fundo, esse o nosso desígnio. É cada um de nós, politicamente, defender aquilo em que mais acredita, na defesa dos interesses do povo, que é uma palavra que se usa pouco na Assembleia e devia usar-se mais, não só por razões de obrigação constitucional, mas também porque é em representação do povo que nós aqui estamos. E, portanto, tenho a certeza que foi com esse desígnio que cada um de nós levou a cabo os trabalhos nesta Comissão. Muito obrigado e sempre um até breve. Terminados os trabalhos. Para já.